Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
Iniciando o sexto episódio desta série da descoberta da biodiversidade nas alturas da Amazônia. Esta é uma série de reportagens que teve a bolsa do Rainforest Journalist Foundation em parceria com o Pulitzer Center e me proporcionou a oportunidade de acompanhar essa expedição na Universidade de São Paulo em parceria com o Exército Brasileiro, financiado pela FAPESP, no final de 2022, em busca de novas espécies na região, no extremo norte do estado do Amazonas, na região da Serra do Imeri, a 1.875 metros, aonde estivemos, né, neste acampamento por 12 dias, entre 14 pesquisadores e pesquisadoras que estudaram, como vocês ouviram nos episódios anteriores, na parte de herpeto, com anfíbios e répteis, na parte de mamíferos, na parte de aves, de botânica. E hoje a gente vai ouvir algo extremamente importante dentro da pesquisa na Amazônia, que é como todas essas espécies também podem contribuir com a projeção de mudanças climáticas na Amazônia. A expedição foi composta por 14 pesquisadores e pesquisadoras, como eu falei, do Instituto de Ciências da USP, do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França e também de colaboradores. Bom, faz parte do Instituto de Ciências da USP o pesquisador Agustín Camacho. Ele é espanhol, mas vamos ouvir, ele fala muito bem o português e ele foi o responsável por trazer algumas informações, alguns dados sobre a mudança climática a partir desses estudos. Eu tive a oportunidade de conversar sobre a tolerância de vários animais a temperaturas elevadas, porque se a gente for pensar, né, ali a gente está no topo do Brasil, né? A gente está nas áreas mais altas da Amazônia. A partir dali, quando começar a ter mudança climática nesses ambientes, como o Agustín vai começar a nos contar, a partir dali não tem mais para onde seguir subindo, não existe mais um ponto de fuga. Portanto, essas espécies que ficaram dentro desse isolamento biogeográfico, ou seja, com altos índices de endemismo, ou seja, que espécies são exclusivas daquele lugar, são muito importantes para nos trazerem, então, essa percepção e esse entendimento sobre mudanças climáticas na Amazônia. Essa expedição foi no final de 2022, como eu já disse, nessa região, no extremo norte da Amazônia, e o professor Miguel Trefot, que é o líder da expedição, se referiu várias vezes a importância dela para preencher essa página em branco da biodiversidade brasileira, como eu falei já por aqui. É um ambiente bastante inóspito que a gente esteve por 12 dias. Para a coleta foram percorridas 3 trilhas de apenas 1 quilômetro aproximadamente, mas com um grau de dificuldade enorme. Para vocês terem uma ideia, eu emagreci 5 quilos nesses 12 dias, acompanhando pesquisadoras da botânica, pesquisadores de mamíferos e pesquisadoras e também o pessoal da herpetofauna. Era uma subida e descida constante, não importava a hora, e a dificuldade também da instabilidade climática. Então, existia muito frio, chuva constante, e ao lado das duas barracas onde os pesquisadores e pesquisadoras dormiam, foi montada uma cozinha pelo Exército Brasileiro, responsável por toda a logística, e também ao lado um laboratório, que era onde o ponto central quase uma praça, né, de encontro, onde os pesquisadores e pesquisadoras faziam, então, chegavam de campo e faziam os seus experimentos, faziam a sua seleção, preparavam os animais, preparavam a coleta para que isso fosse levado depois de 12 dias para as terras baixas da Amazônia, quando a gente voltasse para Santa Isabel do Rio Negro. E um estudo muito importante que existiu por lá é justamente, então, dessa tolerância de vários animais a temperaturas elevadas, feita pelo Agustín Camacho, e poucas espécies se adaptaram ao solo pedregoso e variações diárias, né, do alto da Serra do Imeri. Por isso que essa diversidade lá é bem menor do que a floresta de baixo, né, como eu expliquei no episódio anterior. Essas espécies endêmicas, isoladas, só existem realmente nessa região. O zoólogo Agustín Camacho, que é da USP, colocava esses répteis e anfíbios em uma caixa para testar essa resistência térmica e aquecia essas caixas até que esses animais pudessem sair. E essa temperatura de saída indica os locais quentes demais para a sobrevivência de espécies. Então hoje a gente vai começar nesse episódio 6... ouvindo o pesquisador Agustín Camacho sobre o impacto das mudanças climáticas nessa região de altitude da Amazônia.
Mas é verdade que a floresta estava bastante vazia. Então, é possível que esse teto aí, né, não seja um teto fixo, seja um teto acima e abaixo do qual a distribuição das espécies ondula, né? Ela oscila, mas na verdade, né? E em função do clima, às vezes elas vão ficar sempre por baixo, onde estiverem protegidas pela capa de nuvens, né? Ante um clima mais quente, mais seco. Uhum. Ou talvez em um clima mais frio, elas precisam subir um pouco por cima dessa capa de nuvens e aproveitar um pouco uma maior radiação solar.
E com a mudança climática, você pode teorizar que talvez esse teto ele vai mudar.
As mudanças
ficar
climáticas
mais alto, mais baixo, mais seco, mais úmido.
Exatamente. Elas implicam não só em mudanças de temperatura, mas também na distribuição da chuva e da umidade. E a distribuição da umidade e da chuva, ela tem uma consequência super importante sobre a própria distribuição da temperatura, porque as oscilações térmicas de qualquer lugar são completamente tamponadas pela umidade disponível. Quanto maior a umidade, menos oscilam as temperaturas. Vocês vão ver depois com os data loggers, né, que a gente colocou aqui. Então, ainda é um pouco uma incógnita como é que a redistribuição da chuva e da umidade vai ser, né? Mas certamente disso aí vai depender da distribuição das espécies e da própria temperatura, né? Então, eu tive que desenvolver métodos que ainda não existiam, e sistemas experimentais para poder entender esse problema. E, ao mesmo tempo, diversos trabalhos estavam começando a sugerir que a diversidade de répteis estava sendo gravemente afetada pelas mudanças climáticas, né? Particularmente pelo aquecimento. Então, eu pensei, bom, se eu estou já desenvolvendo esses experimentos para identificar como a temperatura restringe onde os animais podem viver, vamos tentar desenvolver de forma a que eu possa aplicar isso de modo geográfico e massivo para uma grande quantidade de espécies, né? Uhum. E eu tenho passado os últimos 10 anos, facilmente, desenvolvendo métodos que sejam ao mesmo tempo éticos, porque entender esse problema depende de um dado muito importante, que é a tolerância das espécies. É muito difícil generalizar esse dado. Uhum. Você tem que ir a onde estão as espécies e medi-lo, por isso estou aqui. Uhum. E o problema disso aí é que como é que você vai ter suficientes dados para tantas espécies, né? Uhum. Então, um último passo dentro dessa linha de entender as mudanças climáticas através dos lagartos e também de outros organismos tem sido desenvolver uma plataforma online que se chama VulneraWeb, tá online, www.vulneraweb.com, que ela tenta ajudar a pessoas que estão preocupadas com este problema através de ensinar como medir essas tolerâncias, tentar amplificar a capacidade de medir, de ter esses dados da tolerância das espécies, e como medi-las de um modo ético, que é para mim muito importante, porque os métodos tradicionais de saber esse dado tão importante implicavam em um grande, grande, grande estresse para os animais, tanto que morriam na maior parte das vezes, né? Uhum. Então, o que a gente tem desenvolvido aqui, ou eu tenho desenvolvido, na verdade, é uma medida que se chama temperatura voluntária máxima, que vira a ser, de novo, quase um experimento infantil, né? E você já viu, né? Você coloca um animal dentro de uma pequena latinha, né? Uma câmera que vai ficar aquecida. E o próprio animal vai te dizer quando é uma temperatura que ele não gosta mais. Porque
ele
a gente...
sai da latinha.
Ele sai da latinha imediatamente, que ele identifica que aquilo ali não é mais um refúgio para ele.
Bom, e a importância da criatividade também para testar, fazer novos experimentos é fundamental. Da imaginação, da criatividade. Isso faz parte também da pesquisa científica. E fazer trabalho de campo, além da questão de você ter um conhecimento de escalada, você tem conhecimento, a gente passou por preparos com o Exército Brasileiro de sobrevivência, de resgate e outras, você também tem que ter criatividade para buscar respostas para as perguntas que você está se fazendo. Então, Agostinho Camacho, que está fazendo esse estudo durante essa expedição de tolerância de vários animais a temperaturas elevadas, ele vai contar como ele desenvolveu esse sistema para poder estudar em campo e trazer essas informações. Vamos lá.
Bom, então, o que a gente faz, eu preparei um sistema que me permite medir a tolerância de vários animais ao mesmo tempo, porque, você viu, né, a gente, num dia normal de campo, a gente vai lá, coleta um monte de animais, esses animais são etiquetados, e depois eles são processados, o que quer dizer que a gente precisa extrair o máximo de informação desses animais antes de eles serem fixados e armazenados no museu. Então eu começo com eles, no sentido de que eu preciso medir esses animais enquanto eles estão vivos, antes de eles extrair o DNA, etc. Né?
Uhum.
E o que eu vou fazer é, simplesmente eu mantenho eles nos saquinhos de coleta iniciais,
uhum.
E o que eu faço é que eu abro esses, eu conecto esses sacos de coleta com minhas cápsulas de aquecimento,
uhum.
E dentro dessas cápsulas ou câmeras de aquecimento, os animais vão penetrar nessas câmeras, eles vão sentir que está escuro, que está numa temperatura confortável para eles, e vão tender a considerar aquilo um refúgio. Só que o que acontece? Que eu vou medir, eu vou anotar a temperatura que eles têm na hora que entra, a temperatura ambiental, utilizando uma câmera térmica, e a continuação eu vou anotar o tempo e aumentar a temperatura dessas câmeras térmicas de um modo padronizado.
Certo.
Ao fazer isto, o que acontece é que os animais passam de estar numa temperatura que eles consideram confortável para umas temperaturas que vão considerar que cada vez mais estressantes,
uhum.
Né?
Perfeito.
Quando eles chegam no limite de tolerância voluntária deles, eles vão querer sair dali. Então, essas recâmeras aqui, essas pequenas latas metálicas, né? O que vão permitir é que o animal saia na hora que ele quiser. Na hora que o animal sai, você vai, agora a gente vai esquentar uns sapinhos aqui e você vai escutar como que eles começam a se mexer. E aí, de repente, eles saem dali. E na hora que eles saem, eu meço de novo com a mesma câmera térmica, peso eles e essa medida de temperatura que eu tomar vai ser a temperatura voluntária máxima estimada para cada um desses indivíduos. Então, quando você vai fazendo isso para muitas espécies, você acaba tendo uma informação geral de temperaturas que eles consideram intoleráveis, né?
Uhum. Aí você depois deixa por espécie ou você faz por grupos?
Eu deixo por espécie. É muito importante manter a informação por espécie. Na verdade, a gente tenta triar essa informação no nível mais fino possível para cada uma das medidas de temperatura voluntária que eu faço. No geral, é que tenha um identificador que relaciona esse animal com seu número de coleta, né?
Tenho feito diversas avaliações deste método. Eu tenho uma fé bastante grande em que a gente possa aplicar esse método cada vez mais, porque as medidas tradicionais de tolerância térmica não apenas são perigosas para alguns animais, mas também vimos que para vários grupos não estão funcionando bem, né? Então, é importante que outras pessoas também comecem a mirar nisto aqui, né? Até agora, diversas formas de medir a tolerância térmica têm sido desenvolvidas, mas nem todas elas têm funcionado como a gente gostaria, né? Então, muitas pessoas estão utilizando esses métodos ainda, E eu sempre eu espero que, bom, que cada vez haja mais pessoas que possam medir essas temperaturas como uma forma mais humana e mais que provoque menos estresse nos animais e uma forma também mais rápida de obter esses dados importantes.
Por que especificamente os anfíbios e répteis, no caso aqui?
Aqui no caso é porque historicamente me brindaram a oportunidade de estudá-los, basicamente. Eu gosto de todos os animais, só que particularmente os lagartos e os anfíbios são fáceis de coletar, são diversos, mas não tanto quanto os artrópodes, por exemplo, que aqui na fauna brasileira, então na Amazônia, você vai a um lugar, tenta mostrar e quase todas as espécies que aparecem são desconhecidas para a ciência, né? No caso dos lagartos e dos anfíbios, você encontra espécies novas, mas ainda em um número manejável, e você consegue coletar uma quantidade suficiente de animais para poder caracterizar essas tolerâncias.
Bom, muitos desses pesquisadores e pesquisadoras fizeram parte da expedição ao Pico da Neblina, que é essa primeira expedição que aconteceu em 2017, também com o objetivo de buscar novas espécies, né? Eu expliquei para vocês no episódio anterior a importância dessa cadeia isolada que existe, que é a região dos Pantepuis, no norte do Brasil. Bem ali na fronteira com a Venezuela, existe essa elevação que é importante, então, para trazer essas informações, pouquíssimo estudada no caso do Pico da Neblina e nada estudada no caso da Serra do Imeri, como a gente está ouvindo nesses últimos episódios. Bom, o Agustin Camacho, esse pesquisador, também fez parte da pesquisa, da expedição ao Pico da Neblina, e ele vai relatar aqui para a gente como foi essa história e como é que foi o trabalho com temperaturas e sobre mudanças climáticas também nessas expedições. Como foi a primeira vez que você chegou lá no Pico da Neblina e se você já foi fazer esse trabalho que você está fazendo aqui na Serra?
Sim, quando fomos para o Pico da Neblina, eu já tinha desenvolvido meu sistema de identificar a tolerância térmica e meu principal objetivo era identificar as tolerâncias térmicas de animais do topo das montanhas tropicais, que vem sendo considerados alguns dos animais mais em perigo de extinção, com maior perigo ou maior vulnerabilidade ao aquecimento climático. E o motivo disso é porque os animais que estão, espera-se que conforme as temperaturas aumentam, as populações de alguns animais consigam ir subindo em altitude, de forma a manter-se em temperaturas que ainda conseguem tolerar. Porém, os animais que estão no topo das montanhas, eles não têm aonde ir, não têm como subir mais alto, né? Então, era importante entender se as tolerâncias deles iam lhes permitir pues, sobreviver ao aquecimento futuro. Então, foi para isso que eu fui. O Pico da Neblina foi absolutamente incrível, né? A gente encontrou várias linhagens novas absolutamente diferentes de tudo aquilo que a gente conhecia, né? Tanto a nível de lagartos quanto de anfíbios também, de anuros. Aqui a gente tem encontrado uns grupos mais parecidos com os que tem lá, né? E se consegue um pouco entender o que está acontecendo entre aqui e lá através de teorias que estão já escritas e sedimentadas na bibliografia, a teoria de Ilias, por exemplo. E o que a gente encontra são que há uma relação na composição das espécies, né? Mas que de algum modo estão restritas aqui a esta parte superior da montanha e que não conseguem descer. Elas estão realmente isoladas em essas ilhas do céu, né? Nessas ilhas de altitude, como falava Renato Recoder. Então, agora o desafio é combinar esses dados de tolerância com previsões, mapas das temperaturas ambientais em toda a região para poder identificar até onde podem sobreviver, até onde podem viver, até onde podem chegar essas espécies que estão no topo das montanhas.
E a importância, Agustin, de saber essa medição, de fazer esse trabalho de medição de temperatura? Entra a sonora 6.
Existe uma grande relevância de fazer essas medições para esses animais de montanha na Amazônia. Primeiro porque tem poucas montanhas. Essas montanhas são relativamente baixas comparadas com outras montanhas, por exemplo, os Andes. E uma coisa que acontece é que o que a gente espera com o aquecimento climático é que as temperaturas mínimas disponíveis nas épocas mais quentes vão ficar aumentando. E conforme elas vão aumentando, os animais que vivem em montanhas, eles têm a possibilidade de subir em altitude. se eles conseguem subir em altitude, aí eles conseguem se salvar um pouco desse incremento. Só que pode haver o caso de que a tolerância dos animais, particularmente os que moram no topo das montanhas, seja superada pelas temperaturas, pelo incremento das temperaturas. E no caso desses animais que vivem no topo das montanhas, eles não têm mais como subir. Uhum. Então, para esses animais vai ficar particularmente difícil. Aí vai sobrar só a possibilidade de adaptar-se evolutivamente, ou que eles disponham de algum tipo de plasticidade que a gente, por enquanto, não tem observado, né? Uhum. Mas, certamente, para esses animais pode ficar muito mais... uma situação muito mais difícil e vulnerável. Até porque são animais, geralmente, de distribuição restrita.
Bom, e nesses diálogos que eu fiz com pesquisadores e pesquisadoras, sempre já no quase já no final da expedição, para fazer essa avaliação, mas principalmente para ter uma reflexão sobre a importância de estar participando de uma expedição como essa que está escrevendo páginas novas da biodiversidade brasileira nessas regiões de altitude, né, na Amazônia. Eu fiz uma reflexão com o Agostinho, já que ele estuda, né, sobre mudança climática, portanto, não só sobre o presente, mas também o futuro, mas principalmente como é observar e ver essas alterações acontecendo nesse ambiente, nessa maior floresta tropical do mundo agora.
O presente da Amazônia, como é que você enxerga ele?
O presente acho que tem como dois lados muito... é quase um yin-yang, né? Por um lado é devastador, você vê essas taxas de desmatamento e quilômetros quadrados desaparecendo por segundo, por minuto, né? Isso aí é absolutamente devastador e tem um impacto direto, não apenas no clima, como estamos conversando, mas esse desmatamento simplesmente elimina de raiz toda a diversidade tão imensa que tem na Amazônia, né? Aí não tem... o clima pode acabar com algumas espécies, mas é que esse tipo de devastação acaba com absolutamente tudo, né? Então, por um lado é terrível. Por outro lado, é esperançador. Por quê? Porque tem ainda regiões enormes, vastíssimas de floresta, como a gente tem visto aqui, né? Em cima desses helicópteros e dos aviões, que dá esperança de que vão servir de sementes para recuperar quando as pessoas se dêem conta de que é possível desenvolver-se sem destruir tudo, né? Esses lugares vão ser a semente da esperança da recuperação, né? Deu para medir a tolerância em 60 indivíduos, correspondentes a em torno de umas 14 ou 15 espécies diferentes, várias delas muito provavelmente novas para a ciência, animais de distribuição muito restrita pela temperatura, e de como você viu aqui, não tem muita altitude para eles uhum. fugir do aquecimento climático, então muito pouca margem de para sobreviver futuros aquecimentos, particularmente se vem atrelado a uma queda na quantidade de chuva, né? Então, o balanço é super satisfatório, são dados absolutamente únicos, impossíveis de obter em outro lugar. E com esses dados, a gente espera ter uma imagem o mais fidedigna possível da vulnerabilidade das espécies de anfíbios e lagartos que encontramos aqui, né?
E agora a gente vai ouvir aquela pergunta que eu fiz para muitos deles e delas sobre a preocupação de estar trabalhando pela conservação ou relatando uma extinção. E a gente vai ouvir aqui o Agostinho Camacho fazendo essa reflexão comigo, já no penúltimo dia da nossa estadia ali a 1.875 metros de altitude no extremo norte do Amazonas, nessa cadeia de montanhas isoladas chamada Serra do Imeri. Depois de ter, né, estudado e participado da coleta de espécies que vivem nesse isolamento biogeográfico no final de novembro de 2022. Foram 12 dias de expedições lá em cima e mais alguns ali nas regiões baixas, né, da Amazônia. Afinal, está se estudando, está se trabalhando e pesquisando pela conservação ou relatando extinções?
A conservação requer de incríveis quantidades de recursos econômicos e de tempo para poder implementar esses recursos, transformá-los em ações efetivas. Só que essas ações efetivas só podem chegar se você tem mapas presentes, não para o futuro, para o presente, de onde as populações estão sendo vulneráveis ao clima. se você quer ter algum tipo de política, implementar algum tipo de política de mitigação ou de adaptação ao aquecimento climático, você precisa saber onde a conservação da biodiversidade está em perigo, porque o clima está ficando intolerável pelas espécies que estão sendo, que estão estando em qualquer lugar da, de qualquer território que se queira administrar, né? Então, ao tempo que você documenta, o que eu fiz com essa plataforma de Vulnerable Web, o que eu tentei é agilizar o passo da documentação para a implementação de políticas. Uhum. De forma que os administradores de regiões que têm interesse em adaptar o seu uso do ambiente, que no caso é a gestão de espécies animais, né? Eles possam adaptar isso com base em informes que a gente faz, com base nessas tolerâncias que a gente mede, né? Uhum. Então, essas tolerâncias nos permitem fazer os informes que eles podem usar para identificar se tem que dirigir dinheiro de conservação para uma espécie ou para nenhuma, ou para várias, e aonde no espaço, né?
Uhum. Bom, eu conversei com a Lu Saloma, também do Instituto de Ciências da USP, também sobre mudança climática. A Lúcia, juntamente com a Rafaela Força, fizeram parte da equipe de botânica, né, que fizeram o maior número, né, de amostras coletadas, inclusive algumas 4 amostras de cada espécie para poder distribuir em outros museus, em outros acervos, e o total de espécies coletadas de plantas pelas 2 pesquisadoras foi tamanho e tão importante que a Lúcia relatava que vão servir por mais 10 anos de pesquisa todo esse material coletado nessa expedição da Serra do Imeri. Mas aqui a gente vai falar também sobre previsões e sobre mudanças climáticas na Amazônia, não só brasileira, né? Vamos ouvir então Lúcia Loma.
Esse é um fator extremamente importante. E eu sempre digo que eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente conseguir fazer previsões sobre o futuro, né? Em tudo, a gente conseguir prever o futuro e conseguir se preparar para o que vem pela frente é de extrema importância, até mesmo para a nossa sobrevivência, né? E então a gente sabe que ao longo, então se a gente pensar, últimos 60 milhões de anos, a gente teve uma série de mudanças no clima da Amazônia, e a gente estuda também como a biota da Amazônia mudou ao longo dessas mudanças climáticas. E isso nos permite, então, entender o passado, entender como as espécies mudaram com essas mudanças climáticas, para que a gente possa, então, fazer melhores previsões para o futuro e se preparar melhor para as mudanças que ainda estão por vir.
Agora, tem uma história que eu acho muito importante, uma pergunta que eu gostaria de encerrar esse episódio com esse relato da Lúcia Loma. As plantas vão salvar o planeta? Na verdade, as plantas vão nos salvar, né? Porque o planeta ainda vai permanecer, mas o que a gente está falando e relatando, ainda mais nesse episódio que trata sobre mudança climática, dentro de uma expedição que está em busca de novas espécies para trazer respostas e para preencher lacunas, né, de conhecimento, quanto mais a gente conhece, eu fiz essa pergunta: as plantas podem salvar a humanidade, o planeta? Vamos ouvir a Lúcia Loma.
Então, a gente até brinca às vezes e diz, né, salvando as plantas para que a gente possa salvar nós mesmos. E é isso mesmo, né? Simplesmente não há vida na Terra sem as plantas. Então, se a gente pensar, grande parte da nossa vestimenta, da nossa alimentação, dos medicamentos, todos vêm de plantas. Grande parte das espécies que a gente consome na nossa alimentação são plantas cultivadas. Com as mudanças climáticas, muitas dessas espécies não vão conseguir sobreviver com as mudanças climáticas. Então, na verdade, a gente precisa ter esse conhecimento para poder também pensar no futuro e pensar em novas espécies que podem ser utilizadas. E, ao mesmo tempo, o próprio ar que a gente respira, né? Então, as espécies, as plantas têm um papel enorme na produção de oxigênio e inclusive no resfriamento de todo o nosso planeta. Então tem uma série de serviços ecossistêmicos, uma série de produtos, e sem contar que as plantas têm todo o valor estético e todo o valor intrínseco das plantas, que sem isso a gente não sobrevive, né?
E este foi o sexto episódio desta série Em Vozes do Planeta em Campo, acompanhando a expedição da Universidade de São Paulo em parceria com o Exército Brasileiro, financiado pela FAPESP. Esta expedição aconteceu no final do ano de 2022. Em 12 dias, 14 pesquisadores e pesquisadoras percorreram a 1.870 metros de altitude no extremo norte do Amazonas, percorreram trilhas em busca de novas espécies de fauna e flora que vão preencher essas lacunas de conhecimento. É a primeira vez que a ciência brasileira pisa em um solo e eu pude acompanhar essa expedição a convite da Universidade de São Paulo, do meu colega Ayrton Escobar, chefe na expedição, na parte da comunicação. E esta minha participação, esta reportagem em campo, foi viabilizada graças à bolsa do Rainforest Journalist Foundation, em parceria com o Pulitzer Center. A gente vai voltar trazendo mais informações, mais entrevistas feitas em campo, conhecendo a ciência brasileira sendo feita em campo. Essa foi uma expedição composta por pessoas que são referências nas suas áreas e trazendo novas possibilidades, novas perguntas e futuras novas respostas sobre a biodiversidade de altitude na Amazônia brasileira. Eu fico por aqui trazendo mais informações nos próximos episódios de Vozes do Planeta em Campo.
Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.